Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta quinta-feira, 28 de março. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gustavo Messina. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Entreguei minhas costas aos que me batiam e minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto aos ultrajes e às cuspidas. Do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 6. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor, ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição, chegamos à Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Diante de Deus, estamos em débito, nunca em crédito. Cuidado com a hipocrisia clerical, disse o Papa na Missa Crismal esta manhã na Basílica de São Pedro. Trazemos os especiais deste dia, a Missa do Crisma, dos Santos Óleos e da Unidade, com a participação do Bispo Dom Francisco Agamenilton Damascena e a participação de Padre Michael Malacarne. Celebrar a Páscoa significa encontrar Deus nos pés dos irmãos. Francisco está presidindo esta tarde na Penitenciária Feminina de Rebíbia a celebração da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta quinta-feira está apenas começando. O Papa Francisco, diante de Deus, estamos em débito, nunca em crédito. Cuidado com a hipocrisia clerical. Vamos ouvir com o nosso colega Silvonei José.
Na manhã desta quinta-feira santa, o Papa Francisco presidiu a missa crismal da Basílica de São Pedro. Essa celebração é o prelúdio do Tríduo Pascal, que tem início esta tarde com a missa em Cena Domine. Na missa do Crisma, o bispo e o presbitério renovam as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, reafirmando a própria fidelidade a Cristo, que os escolheu como seus ministros. Ainda na missa crismal, são abençoados o óleo dos enfermos e o dos catecúmenos, e é consagrado o Crisma. Em sua homilia, portanto, Francisco se dirigiu especialmente aos sacerdotes, propondo uma reflexão sobre uma palavra que ele mesmo definiu como insólita, a compunção, ou seja, a contrição.
Não é um senso de culpa que bota a terra, não uma escrupulosidade que paralisa, mas é uma pontura benéfica.
Não um sentimento de culpa que o lança por terra, nem uma série de escrúpulos que paralisam, mas uma picada benéfica que queima intimamente e cura, pois o coração, quando se dá conta do próprio mal e se reconhece pecador, abre-se, acolhe a ação do Espírito Santo. Entretanto, explicou o Papa, é preciso compreender bem o que significa chorar por nós próprios.
Não significa piangerci addosso, como spesso siamo tentati di fare.
Não é sentir pena de nós e arrepender-nos seriamente de ter entristecido a Deus com o pecado. Reconhecer que, diante dele, sempre estamos em débito, nunca em crédito. É olhar para dentro e sentir pesar pela própria ingratidão e inconstância. Meditar com tristeza nos meus fingimentos e falsidades. Descer aos meandros da minha hipocrisia. A hipocrisia clerical, queridos irmãos, aquela hipocrisia na qual escorregamos tanto, tanto. Cuidado com a hipocrisia clerical. Assim, precisamente desse ponto, pode-se erguer o olhar para o crucificado e deixar-se comover pelo seu amor, que sempre perdoa e eleva. A compunção requer esforço, continuou Francisco, mas restitui a paz. É o antídoto para a esclerocardia, isto é, a dureza do coração frequentemente denunciada por Jesus. O coração, sem arrependimento nem lágrimas, torna-se rígido, rotineiro, intolerante com os problemas e indiferente às pessoas, advertiu o pontífice que exortou.
Fratelli, veniamo a noi, sacerdoti, e chiediamoci quanto la compunzione e le lacrime siano presenti nel nostro esame di coscienza e nella nostra preghiera.
Irmãos, pensemos em nós próprios e interroguemo-nos quão presentes estejam a compunção e as lágrimas no nosso exame de consciência e na nossa oração. Perguntemo-nos se, com o passar dos anos, aumentam as lágrimas. Na vida espiritual, prosseguiu o Papa, é preciso chorar como as crianças, pois quem não chora retrocede, envelhece interiormente. Já quem está compungido no coração, sente-se cada vez mais irmãos de todos os pecadores do mundo, sem qualquer aparência de superioridade nem dureza de juízo, mas com desejo de amar e reparar. Queridos irmãos, a nós, seus pastores, o Senhor não pede juízos de desprezo contra quem não crê, mas amor e lágrimas por quem vive afastado. A compunção, concluiu Francisco, é uma graça, e como tal deve ser pedida na oração. Antes de finalizar, o Papa partilhou duas recomendações. A primeira é não olhar a vida e a vocação numa perspectiva de eficiência e imediatismo, mas alargar os horizontes para dilatar o coração. A segunda é se dedicar a uma oração que não seja obrigatória e funcional, mas livre, calma e prolongada. Voltemos à adoração e à oração do coração. Repitamos: Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Sintamos a grandeza de Deus na nossa baixeza de pecadores, para olharmos para dentro de nós mesmos e nos deixarmos trespassar pelo seu olhar. Obrigado, queridos sacerdotes, pelo vosso coração aberto e dócil. Obrigado pelas vossas fadigas e o vosso pranto. Obrigado porque levais a maravilha da misericórdia, perdoar sempre. Sejais misericordiosos e levais esta misericórdia de Deus aos irmãos e irmãs do nosso tempo. Que o Senhor vos console, confirme e recompense. Ao final da celebração, os sacerdotes ganharam um livro de autoria do Papa Francisco intitulado Sobre o Discernimento.
Vivendo a Semana Santa em preparação para a Páscoa do Senhor, ocasião em que celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Salvador, chegamos hoje à Quinta-feira Santa, que nos insere no âmago do mistério pascal de Cristo. Neste dia santo, nas igrejas catedrais, pela manhã habitualmente, temos a Missa do Crisma ou Missa Crismal, prelúdio do Tríduo Pascal, o qual se inicia propriamente com a missa vespertina da Ceia do Senhor. Na missa do Crisma, se abençoam o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e se consagra o Santo Crisma, razão pela qual é também chamada Missa dos Santos Óleos. Renovam-se nela as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso mesmo também chamada Missa da Unidade, expressando a comunhão diocesana em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte de comunhão eclesial de participação intensa das comunidades e de valorização dos sacramentos da vida da Igreja, como nos explica o bispo da diocese de Rubiataba, Mozarlândia, no estado de Goiás, Dom Francisco Agaminilton Damascena, que nos fala sobre o significado e importância desta celebração.
Esta missa do Crisma, ela tem vários significados de profundo sentido espiritual para a vida da Igreja e a vida de cada sacerdote. Um primeiro elemento desta missa é o fato de ela acontecer na catedral, a Igreja Mãe de uma Diocese, lugar da unidade, lugar de comunhão. Um outro elemento desta missa é a bênção dos Santos Óleos. Então, se o bispo abençoa os óleos que serão usados para o batismo, para a crisma e a unção dos enfermos. Então, com esses óleos, o bispo, os ministros, ungirão os fiéis. Essa unção expressa o Espírito Santo, que traz a graça para cada fiel, segundo a situação na qual se encontra. Esses óleos, ao serem abençoados pelo bispo, expressa também o seu sacerdócio, a plenitude da ordem sacerdotal por parte do bispo, que na diocese é o dispensador dos mistérios divinos. Um outro ponto, um significado muito, muito forte, Raimundo, caro ouvinte, é que nesta missa do Crisma os padres têm a oportunidade de renovarem as suas promessas sacerdotais, assim manifestando para Deus e a Assembleia ali reunida com o bispo o seu desejo sincero de prosseguir no serviço, que é o que bem caracteriza o ministério sacerdotal, o serviço aos fiéis, o serviço à Igreja, levando principalmente a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, para que os cristãos leigos e leigas tenham força para continuar na missão, na caminhada. Posso também dizer, Raimundo, que essa missa do Crisma, que antecipa então a nossa entrada no Tríduo Pascal, que é o coração da nossa fé cristã, é um forte momento de comunhão diocesana. A Igreja particular ali reunida em torno do bispo e todos em torno a Deus, é um momento de expressão dessa comunhão, dessa sinodalidade, o povo de Deus que caminha juntos. A essa missa são convidados, em primeiro lugar, os padres, mas todos os fiéis, os religiosos, os cristãos leigos, costuma vir pessoas das várias paróquias da diocese ali reunidos como Igreja, como diocese, como um momento de comunhão. É um elemento que Papa Francisco tanto nos tem feito recordar nos últimos tempos, né? Essa dimensão sinodal da Igreja, o povo de Deus que caminha junto, essa comunhão que nasce da Eucaristia, que nasce da Páscoa de Jesus. Então, a beleza dessa missa do Crisma também está na presença das variadas vocações e ministérios ali naquela missa. Então, é uma missa de um significado espiritual, litúrgico, teológico, profundo. Ela acontece uma vez por ano, né? Geralmente na quinta-feira santa de manhã, e é um momento de renovar essa disposição sincera ao serviço, começando pelos padres, e toda a diocese renovar o seu desejo sincero de caminhar juntos, como irmãos e irmãs, nessa comunhão profunda com Jesus Cristo.
O Papa está presidindo esta tarde na Penitenciária Feminina de Rebíbia a celebração da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés. Os detalhes sobre esta celebração traremos em nossa edição de amanhã. Agora trazemos com o colega Silvanei José a expectativa que havia para esta celebração. Vamos ouvir.
As mulheres da Penitenciária de Rebíbia, que o Papa Francisco visitará nesta quinta-feira santa tarde para celebrar a Missa da Ceia do Senhor e o rito do lava-pés, estão mais sorridentes. Há dias elas estão incrédulas. Assim que nos veem, perguntam se é verdade. E quando se dão conta, ficam felizes. Dizem que o Papa realmente deseja amar as pessoas que sofrem. conta à Rádio Vaticano Vatican News a irmã Maria Pina Iamarino, da Congregação das Irmãs Franciscanas dos Pobres, que há anos se dedica à pastoral carcerária e é voluntária na instituição. Então, continua a religiosa, algumas delas ficam chateadas porque acham que correm o risco de não participar da missa. Mas é preciso dizer que o diretor está fazendo grandes esforços para que a maioria das detentas possa estar presente. Quando visita uma instituição penal, o Papa frequentemente recomenda aos detentos que nunca percam a esperança, que sempre olhem para Jesus, que nunca decepciona e nunca se cansa de nos amar, perdoar e abraçar. Tudo isso é comunicado às presidiárias com gestos, explica irmã Maria Pia. A elas, não devo dizer que Deus as ama, mas ser uma testemunha do amor que Deus tem por elas, ter um olhar de benevolência e aceitação sem julgamento. Então, depois de ganhar a confiança delas, você também pode agir com palavras. Muitas vezes elas nos precedem, conta a religiosa. Muitas vezes elas relatam que se sentem amadas por Deus em seu cotidiano na cela. Elas também são uma forte experiência de evangelização para nós, que vamos visitá-las. A irmã Maria Pia é religiosa, voluntária, mas, acima de tudo, uma mulher que está com outras mulheres que vivem um drama duplo em sua condição de detenção. Estive nas sessões masculina e feminina. Sempre há muito sofrimento, mas para as mulheres, reconhece, é mais difícil. Elas sentem um grande sentimento de culpa pelo crime que cometeram e um sentimento de culpa ainda maior pelo sofrimento que causaram lá fora, a uma mãe idosa ou, pior ainda, a uma criança pequena que não podem ver crescer, a quem não podem acompanhar à escola todos os dias, ao lado de quem não podem estar em momentos de dor ou doença. A irmã Maria Pia ouve essa dor como uma amiga. Eu me aproximo delas com simplicidade. Sou uma mulher ao lado de outras mulheres e convivo com elas. Ainda me lembro da primeira vez em que entrei na penitenciária de Rebíbia e uma detenta me disse que eu tinha sido bondosa por não ter tido medo delas. A respeito da celebração com o Papa, a irmã Maria Pia espera que as detentas de Rebíbia possam guardar para sempre consigo a alegria do Santo Padre e sua fé absoluta na misericórdia de Deus. Como ele diz, podemos dar misericórdia porque a recebemos primeiro. Espero, conclui a religiosa, que elas possam experimentar essa plenitude em seus relacionamentos entre si e com os membros de suas famílias. E não se esqueçam da esperança, sem a qual não há possibilidade de construir o futuro.
E agora, com a colega Andressa Collet, trazemos o outro especial deste dia. Padre Michael Malacarne, celebrar a Páscoa significa encontrar Deus nos pés dos irmãos.
O servo de Deus, Dom Tonino Belo, resumia a quaresma em uma expressão, da cabeça aos pés, comenta o padre Michael Malacarne, pároco da paróquia São Cristóvão da diocese de Erechim, no Rio Grande do Sul. Ele faz referência a Dom Antônio Belo, um bispo italiano que o Papa Francisco cita frequentemente. Inclusive, em 2018, chegou a visitar o seu túmulo na região italiana da Puglia.
Da cabeça aos pés. Da minha cabeça aos pés do outro. Aos pés dos meus irmãos e das minhas irmãs. Dom Tonino dizia que a quaresma é uma espécie de redução daquilo que é o compromisso cristão de toda uma vida. A nossa vida cristã poderia ser resumida em da minha cabeça aos pés do outro.
De fato, continua Padre Maicon, que é mestre e doutorando em teologia moral pela Pontifícia Academia Alfonsiana de Roma, o início do caminho quaresmal parte com cinzas sobre a nossa cabeça, o convite ao arrependimento, o convite à conversão, até chegar ao final da quaresma e em direção ao lava-pés, do serviço e do amor ao outro. Na Quinta-feira Santa, a Ceia do Senhor, estabelecida por Jesus em vista da celebração da Páscoa, vem acompanhada pelo ato de lavar os pés dos discípulos. Esse rito religioso pode ser comparado a uma espécie de mini-batismo para a purificação dos pecados. Baseado no Evangelho de São João, esse gesto é observado por diversas denominações cristãs e, como recorda o padre Maicon, configuraria uma das expressões máximas de Jesus, abaixar-se e lavar os pés dos discípulos. Esse é o ponto de partida do tríduo pascal, e celebrar a Páscoa significa encontrar Deus nos pés dos irmãos. O padre Maicon Malacarne faz uma reflexão sobre a cerimônia do lava-pés através de uma imagem do artista alemão Sigurd Köder, para recordar que tudo começa dos pés.
Gosto muito de uma pintura de um alemão chamado Sigurd Köder, que apresenta Jesus e Pedro na cena do lava-pés. Ambos estão inclinados um para o outro. No entanto, Jesus se inclina mais na direção de Pedro para lavar os seus pés. Essa inclinação de Jesus é tão grande que nós não conseguimos ver o seu rosto. Vemos o reflexo, a luminosidade da sua face refletida na água da bacia em que ele lava os pés. A pintura nos ajuda a compreender que nós somos aquilo que somos, que a nossa identidade é formada na relação com o outro, no lava-pés. Sem os pés do outro, sem o serviço e o amor, nós não vivemos a nossa identidade, nós não vivemos aquilo que nós somos. A Quinta-feira Santa é esse convite a regressar à essência daquilo que Deus quer de cada um e cada uma de nós. A Ceia do Senhor, o mandamento do amor, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, o lava-pés. A grande identidade de um Deus que ama, que se torna oferta, que se reparte e que convida a uma vida doada. Köder, na pintura, coloca lado a lado o pão partido, o vinho e o lava-pés. Tudo faz parte de uma única cena. Os olhos de Pedro fixos nos pés de Jesus nos recordam esse compromisso de toda uma vida. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A celebração da Quinta-feira Santa recorda esse novo ponto de partida. Tudo começa dos pés. Partindo dali, nós podemos viver melhor aquilo que nós somos e nos comprometer melhor com Jesus, que nós queremos cada vez mais seguir, servir e amar.
O programa da 36ª edição da Feira Internacional do Livro, prevista para realizar-se em Turim, norte da Itália, de 9 a 13 de maio, foi apresentado esta terça-feira, 26 de março, na capital piemontesa. O título do evento, o primeiro sob o comando da nova diretora Annalena Benigni, é Vida Imaginária. Será o maior salão de todos os tempos, explicou Benigni, apresentando a novidade de um pavilhão extra para atender a várias solicitações. O evento cultural atingirá números recordes este ano: 137 metros quadrados de espaço de exposição, mais de 800 estandes, 51 salas, 180 oficinas, quase 2 mil eventos e mais de 500 na área de Turim, com o programa Salão Off. Espera-se uma grande representação editorial do mundo católico italiano. Além de seus próprios estandes, os editores e livreiros católicos reunidos na UELSI, União dos Editores e Livreiros Católicos Italianos, juntamente com a Arquidiocese de Turim, levarão ao Lingotto, sede do evento, uma série de encontros sobre várias testemunhas crentes e agentes da paz, do diálogo e do encontro, como Paulo Dall'Olio, os monges mártires de Tiburini, o cardeal Carlo Maria Martini, Madeleine Delbrey, Luigi Betazzi e Giorgio Lapira. Sobre essas figuras intervirão o filósofo Massimo Cacciari, Dom Vincenzo Paglia, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Dom Roberto Repoli, arcebispo de Turim, a escritora Maria Pia Veladiano, Bernardo Gianni, abade de San Miniato al Monte, e o sociólogo Franco Garelli. A Feira do Livro também contará com grandes diálogos sobre personagens da literatura que falam ao coração humano, organizados por Lorenzo Fazzini, consultor técnico para publicações religiosas e gerente editorial da Livraria Editora Vaticana. O cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, SEI, e Luigi Zoia, psicanalista da obra Inominado, de Alessandro Manzoni, e Raskolnikov, protagonista de Crime e Castigo, de Fedor Dostoiévski, tomarão parte desses diálogos. Outro diálogo será entre Giovanni Lindo Ferretti, cantor e compositor e líder dos CCCP, e o padre Antônio Spadaro, subsecretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, que abordará as figuras literárias do pai e do filho da obra-prima La Strada, O Caminho, de Cormac McCarthy, publicada pela Einaudi, em um encontro intitulado Noi Portiamo il Fuoco, Nós Trazemos o Fogo. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.